constituição de delegações regionais da AICEP no interior. Tem a palavra a deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nós, neste momento, já temos mais de 40% da população em duas áreas metropolitanas. Se nada for feito, dentro de pouco tempo teremos 90% da população num terço do território. Os jovens fogem do interior em busca de melhores oportunidades. Temos jovens nesta galeria, provavelmente alguns são do interior e sabem do que falo. Eles gostam de viver no interior, mas infelizmente têm que fugir em busca de melhor qualidade de vida. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos que investir mais no interior. E por isso o PSD lança aqui várias propostas. Uma delas tem a ver com os novos serviços públicos. Os novos serviços públicos têm que ser instalados no interior. Não é preferencialmente, é instalados no interior. O Governo, no orçamento anterior, prometia mudar alguns serviços públicos para o interior e mudar funcionários públicos para o interior. O que é um facto é que nada foi feito. Pior, o Governo criou a Agência para o Desenvolvimento e Coesão em Lisboa, na Avenida 5 de Outubro. Nem aí deu o exemplo, senhoras e senhores deputados. Mas mais, nós defendemos também que existem recursos no interior que não estão a ser valorizados e se tivéssemos ligações da AICEP nesse mesmo interior, ajudaríamos nesse trabalho. Mas mais, achamos que o PRR não devia servir apenas para passar cheques para os ministérios e devia ter um programa específico para o interior. Senhoras e senhores deputados, o senhor Primeiro-Ministro prometeu creches para todos, prometeu serviços no interior, prometeu médicos no interior. Não tem cumprido. O Sr. Primeiro-Ministro disse que teve um Primeiro-Ministro socialista que aldrabou o Partido Socialista e o país. O que eu vos peço é, não façam o mesmo. Pensem nos rostos de quem sofre quando os incêndios. Pensem nos jovens que têm que fugir daquelas terras. Pensem na floresta abandonada, nas terras abandonadas. E, por favor, contribuam para que este ciclo vicioso se inverta e nós, PSD, estamos disponíveis para dar as mãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O próximo pedido de palavra é do Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Chega. Diz respeito a temas de um eventual artigo 19º-A, apresentando a proposta 181-C e outras. Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhoras deputados e senhoras deputadas. Os desafios do Orçamento de Estado que estamos aqui a discutir não são conjunturais. Têm a ver com vícios políticos de décadas. A atual classe política, aqui representada, é inteiramente responsável por abusos cotidianos, faltas de respeito, burocracia, lesivos do equilíbrio psicológico e da dignidade social dos funcionários da administração pública. Depressões, frustrações, desânimo entre professoras e professores são partilhados pelas forças policiais e também por enfermeiros e por médicos. Isto é, a fonte do mal económico não é económica. É ideológica, é de ausência de responsabilidade política. E nós temos de mitigar estes erros tão graves com tantas décadas, como apoiando a mobilidade fundamental para os professores deslocados e quem fica sem professores são os alunos das classes médias e baixas. Temos que reforçar o apoio ao trabalho suplementar, fundamental para enfermeiros e médicos, ou o apoio ao trabalho noturno, por exemplo, fundamental para as forças de segurança. Daí o aditamento do Chega ao artigo 19º. Nós defendemos a atribuição de ajudas de custo a professores do ensino básico e secundário que se encontram deslocados. Defendemos também o aumento do subsídio de refeição de 4,77 para 7,5 euros na administração pública. O detalhe é este: nós fazemos isto por razões cristalinas. Em primeiro lugar, as ajudas de custo na administração pública destinam-se a quem melhora efetivamente a qualidade de vida das populações pelo estudo, esforço, trabalho, dignidade, responsabilidade cívica. Estamos a falar de professores, polícias, enfermeiros, médicos. O detalhe é que o Chega não abre mão do combate ao parasitismo social e à subsidiodependência. Em segundo lugar, o Chega não abre mão da gestão exemplar da coisa pública. O Estado pode e deve melhorar o acesso a serviços públicos de qualidade, melhorar os apoios, os apoios aos funcionários públicos e às suas carreiras. E, ao mesmo tempo, o Estado pode e deve aliviar a pressão fiscal sobre famílias e empresas. E isto não é milagre nenhum. Cito um exemplo para despertar consciências. Trata-se de um mal endémico que se arrasta, vejam bem, há mais de 20 anos. Em 2022, o Ministério da Educação voltará a esbanjar milhões de euros em currículos e horários escolares extensos, ingovernáveis, politizados, inimigos da qualidade do ensino. Não é preciso ser um gênio económico para perceber que é a classe política, não é a economia, que tem levado o país à falência. A obesidade mórbida do Estado, através dos currículos escolares, há décadas que impede verbas para apoiar com dignidade alunos com necessidades educativas especiais, reduzir o número máximo de alunos por turma, responder às justíssimas reivindicações salariais e de progressão da carreira dos professores e assistentes operacionais, garantir escolas com equipamentos de qualidade e, por cima, aliviar a pressão fiscal. Para terminar, o despesismo na administração pública existe e é demasiado óbvio. Respeitemos quem lá trabalha e culpemos quem tem governado e governado muitíssimo mal e sem oposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O próximo artigo que merece intervenções é o artigo 24º, reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económica ou financeira. O primeiro pedido de palavra é da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Amanhã faz 3 meses desde que acordamos com a notícia que o mundo que conhecíamos até então não mais seria o mesmo fruto da bárbara invasão russa ao território ucraniano. Para alguns de nós, esta invasão parecia uma miragem, mas a verdade é que veio alertar para muitos problemas que já existiam a nível humanitário e o tráfico de seres humanos é um deles. Penso consensual a todos os deputados neste hemiciclo que o tráfico de seres humanos é dos crimes que mais atenta contra a dignidade da pessoa humana e a sua liberdade individual. O tráfico de seres humanos mais não é do que a exploração de um ser humano indefeso, um crime abjeto que se opõe indiscutivelmente a um dos valores primordiais defendidos pela Iniciativa Liberal, a liberdade e a dignidade do indivíduo. Por este motivo, ficamos preocupados quando, em agosto de 2021, o Observatório do Tráfico de Seres Humanos apresentou o seu relatório 2020, no qual Portugal era mencionado como um país de destino no que dizia respeito ao tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral. Já em março de 2022, a Comissão Europeia alertou para o facto de cidadãos ucranianos estarem entre os mais traficados para a União Europeia ainda antes da invasão russa. Chamou ainda a atenção para relatos frequentes de organizações humanitárias sobre veículos suspeitos de que recolhiam cidadãos ucranianos junto à fronteira, designadamente mulheres e crianças. Se casos destes já eram merecedores da nossa preocupação e ação, agora, mais do que nunca, é urgente todos nós unirmos esforços em prol de todos os seres humanos que se encontram e encontrarão indefesos. Cabe ao Governo tomar as precauções necessárias no sentido de diminuir estas ocorrências e, por isso, fizemos uma proposta de aditamento ao artigo 24º, na qual o Governo deverá promover as diligências necessárias para reforçar meios humanos e materiais para o combate ao tráfico de seres humanos. Desde já, lanço o repto a todos os deputados aqui presentes para que o aprovem, pois só assim poderão ser tomadas todas as diligências possíveis, humanas e materiais, para combater este problema com uma incidência cada vez mais crescente no nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este é o orçamento para a área governativa da Justiça mais elevado de sempre. Mas é um orçamento que procura, acima de tudo, cumprir com as prioridades que estabelecemos com os portugueses. E uma dessas prioridades é justamente o combate à corrupção, que para o Partido Socialista é um eixo fundamental no reforço da democracia e no reforço da confiança dos cidadãos. E vejamos concretamente. Nesta proposta de orçamento, temos um reforço de 15 milhões de euros face ao orçamento de Estado do ano anterior, só relativamente à investigação criminal. Mas é também uma proposta que inscreve o reforço de meios humanos para o combate à corrupção e para a formação de magistrados no domínio da prevenção e repressão deste fenómeno. Sabemos bem que a eficácia deste combate está tão mais garantida quanto melhores forem as condições e os recursos indispensáveis para o travar. Há por isso um caminho que este orçamento procura deliberadamente continuar. O pacote legislativo anticorrupção, uma medida estrutural do programa eleitoral do Partido Socialista, foi aprovado por unanimidade neste Parlamento. E é esta proposta de orçamento que também concretiza e operacionaliza o mecanismo nacional anticorrupção, que é um dos eixos desse mesmo pacote. Por isso, nesta fase do debate, a conclusão é evidente. Este é um orçamento que reforça inequivocamente a área da justiça, investindo fortemente no combate à corrupção. E é também evidente a opção que aqui todos temos em cima da mesa. Votar contra este orçamento é votar contra o reforço dos meios humanos no combate à corrupção. É votar contra a operacionalização do Mecanismo Nacional Anticorrupção. É votar contra a aposta na prevenção, educando para a cidadania. Da direita que faltou à reta final do debate da Estratégia Nacional Anticorrupção, não esperamos mais do que a coerência de quem nada de sério tem para propor. Mas de outros partidos esperamos, de facto, outra postura política. De outros partidos esperamos, de facto, outra postura política. É que nós não podemos dizer às segundas, quartas e sextas que queremos combater a corrupção e depois às terças e quintas estarmos do lado contra o combate à corrupção, senhores deputados. Há uma coisa que é certa. Os portugueses sabem que continuarão a contar com o PS para este debate. E também sabem, e não esquecem, quem o rejeita politicamente. Muito obrigada.
Sra. Deputada. Peço a todos os senhores deputados que ouçam civilizadamente as intervenções de uns dos outros, de modo que os oradores se possam exprimir e ser compreendidos pela Câmara. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não falamos às terças, quartas e sextas de corrupção. Até ao domingo, quando alguns se licenciam, nós continuamos a falar de corrupção. E aquilo que se passa é que este orçamento, tal como disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, é o orçamento onde faltam 1000 funcionários judiciais, onde faltam 1000 magistrados, mas disso não se passa nada. Este é o orçamento em que existem mais artigos para financiar fundações e observatórios do que artigos a falar de corrupção. Por isso, hoje, à segunda-feira, também falamos de corrupção. Este é o orçamento que permite a João Berardo gozar com a cara de todos os portugueses e que faz com que os portugueses, que nos últimos anos, fruto das dificuldades que tiveram no Covid, continuem a ser penhorados desalmadamente por tudo e mais alguma coisa, mas em relação ao Berardo nada se passa. Nada se passa em relação ao Berardo, nada se passa em relação a José Sócrates. Este é aquele orçamento que faz com que todos os políticos envolvidos em casos de corrupção continuem em banho-maria. Este é o orçamento que, em consequência das decisões apresentadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, que um dia diz que quer uma reforma na Constituição, outro dia não quer, vem desde trás com responsabilidade do Partido Socialista e